No ar, Viva Maria com Saúde. Pelos direitos das mulheres na luta contra o Aedes aegypti. Produção e apresentação, Mara Regi.
Nossa entrevistada de hoje aqui no Viva Maria com Saúde acredita que o Brasil parece estar vivendo as sete pragas do Egito. E isso por causa da Zika, que ameaça justamente nossos direitos reprodutivos. Mas para além da gravidade desse cenário, deixe-me apresentar Jaqueline Pitangui, ela que participou ativamente do chamado Lobby do Batom, movimento responsável pelos avanços alcançados pelas mulheres do Brasil nos últimos 20 anos. Ela que presidiu também o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher de 1986 a 89. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, Jaqueline.
Que alegria, Mara. Você também é parte dessa história, tendo jogado um papel importantíssimo sempre. Então é uma alegria poder estar falando com você e com os nossos ouvintes hoje.
Pois é, de repente eu fecho os olhos e a vejo, não é? Naquele Ministério da Justiça, com tanta disposição de luta, a vejo segurando e empunhando a faixa que inspirou, inclusive, a Carta das Mulheres do Brasil aos Constituintes. Você, naquela foto histórica, ao lado do então Dr. Ulisses Guimarães, que encarnou a Constituição Cidadã de 88. É muita história, é muita luta e é muita vigília, porque mais do que nunca estamos diante de uma ofensiva conservadora que tira, inclusive, do recém-criado Ministério das Mulheres a questão de gênero, raça e etnia, né, Jaqueline?
Na realidade, eu digo, Nora, que hoje, 18 de março particularmente, nós temos que celebrar, não esquecer das conquistas, como você disse, a nossa Constituição. Ela é uma Constituição que tem como matriz os direitos humanos e que assegurou com a nossa luta os direitos das mulheres, mas eu acho que é sobretudo um 8 de março para refletir, pensar e perguntar o que é que está acontecendo com o nosso Brasil. Quando você menciona o que acaba de acontecer, que é de retirar a palavra perspectiva de gênero das atribuições da Secretaria de Políticas para as Mulheres, lembrando que antes esse grupo extremamente conservador, retrógrado, patriarcalista, machista do Congresso Nacional retirou dos planos nacionais de educação também o conceito de gênero. A questão é botar a mão na cabeça e perguntar o que é que está acontecendo, ou será que esses senhores, inclusive algumas deputadas também, não sabem o que quer dizer gênero. Utilizado não só para denominar relações de poder, mas para denominar milhares de instituições de ensino, que são centros de pesquisa e estudos de gênero ao largo de todo o Brasil, um conselho que está presente nos documentos das Nações Unidas. Então você bota a mão na cabeça e pergunta onde é que nós estamos e aonde que eles querem chegar. É um momento de refletir, né, Mara?
Ah, sim. A sociedade brasileira talvez não tenha de todo se apercebido da gravidade do momento, né?
Eu concordo inteiramente. Eu acho que é um momento em que nós estamos assim, vivendo escândalos de corrupção, uma instabilidade econômica, uma instabilidade política, e por debaixo dos panos, como se diz, enquanto a sociedade está voltada para essas grandes manchetes e questões espetaculosas, questões gravíssimas vêm acontecendo, perda de poderes, exatamente. Não há outra palavra a não ser perda de poderes, começando, por exemplo, com essa proposta de um Estatuto da Família, que não vai mais reconhecer como família as diversas formas de organização familiar que caracterizam a sociedade brasileira. Um estatuto que visa derrubar o Estatuto do Desarmamento, permitindo que se instaure a violência armada pela facilidade de compra de armas de fogo, a questão da maioridade penal e toda essa luta que esses deputados vêm tendo para dificultar o acesso da mulher, não só à contracepção de emergência, mas ao abortamento nos casos previstos em lei. Então, numa perspectiva criminalizante, né? Uhum. Nós estamos vendo isso avançar e, lamentavelmente, a reação é muito, muito tímida, né? Diante de tudo isso que vem acontecendo.
Parece que aquela velha máxima de que isso é problema de mulher, né? Não diz respeito a toda a sociedade que igualmente é penalizada por essa ausência de políticas públicas, mas que muitas vezes não se dá conta, né?
Não, é verdade. E depois, assim, o pior é nós ainda encurralarmos a questão. Não, isso é questão daquelas mulheres feministas lá, né? As mulheres do Brasil, as mais de 100 milhões de mulheres desse país, não perceberem que o que está acontecendo afeta elas, afeta as suas filhas, vai afetar as suas netas, né? Uhum. Porque há um avanço profundo de uma perspectiva criminalizante dos direitos reprodutivos. E isso, Mara, eu acho que é gravíssimo hoje em tempos de Zika.
Ah, sim.
Eu costumo dizer que o Brasil está vivendo as sete pragas do Egito, porque tudo acontece nesse país. E agora a questão do vírus do Zika e os efeitos do vírus do Zika no feto, com uma multiplicidade de malformações, que você sabe que não é apenas a microcefalia, né? Uhum. Além da microcefalia, há deformações gravíssimas nas extremidades, mãos e pés, há problemas gravíssimos de perda de visão, perda de audição, enfim. E diante disso, nós não temos, apesar da recomendação do Alto Comissariado das Nações Unidas, no sentido de que os governos revejam as políticas voltadas para a interrupção voluntária da gravidez nessas circunstâncias, não vemos nada sendo feito nesse sentido. Então, como eu digo, é um momento para nós nos solidarizarmos com essas milhares de mulheres grávidas, infectadas pelo Zika, e pelas mulheres em idade reprodutiva que gostariam de engravidar e que não encontram amparo para que essa decisão seja opcional, né? Uhum. Em todas as circunstâncias, e mais ainda se ela estiver com Zika ou tiver tido Zika. Eu acho que, diante do crescimento avassalador do conservadorismo, esse 5 de março, Mara, realmente nos convida a refletir e a unir nossas forças para ir à luta de novo.
Estamos de volta com o Lobby do Batom. Acho que você, como a liderança que nos levou Brasil afora a tantos embates e lutas, me lembro quando da votação da licença paternidade, nossa, foi um momento de tanto recrudescimento, de tanta ofensa, fomos tantas vezes achincalhadas naqueles corredores, como aborteiras, como isso, como aquilo, e é lamentável que nesse momento da história ainda estejamos prestes a andar para trás.
E é verdade, você participou conosco desse grande movimento coletivo, a sua presença ali, sempre acompanhando e participando, trouxe muito bem à tona a nossa luta pela licença paternidade, quando nos ridicularizavam, dizendo, afinal de contas, o que, que essas mulheres querem? Que os homens agora parem de trabalhar. E conseguimos, não é verdade? Conseguimos num feito histórico, conseguimos igualar os direitos das mulheres e dos homens na família, conseguimos que os direitos reprodutivos fossem introduzidos na Constituição, assim como a responsabilidade do Estado no caso da violência doméstica, conseguimos aumentar a licença maternidade, garantir direitos para a trabalhadora rural, aumentar né? Expandir os direitos dos trabalhadores domésticos, enfim, ainda há muito por fazer, mas o que me preocupa mais agora, Mara, é a possibilidade da perda de direitos e a paralisia que nós estamos vendo colocada com uma dramaticidade enorme pela questão do Zika frente aos direitos reprodutivos, que são o alvo preferencial dessas forças religiosas ou laicas conservadoras.
Com certeza. Como é bom ouvi-la, você que é uma referência de resistência e de luta. Viva você!
Viva nós e viva a nossa luta, Mara. Um grande abraço para todas e para você em particular.
Você acabou de ouvir Viva Maria com Saúde, edição especial. Apoio ONU Mulheres, Fundo de Populações das Nações Unidas, Organização Pan-Americana de Saúde e Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.